Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho. Eu sou a Andréia Pires. Vem comigo e com o Jeff para você ficar muito bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diário.
Esquerda
diário.
Esquerda diário.
Esquerda diário, 5 minutos.
Opa, bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouquinho desse contexto aqui na América Latina, porque é muito importante para a gente aqui no Brasil também. Na Argentina, no Peru, no Chile e, como vemos agora também na Colômbia, os votos que elegeram Gustavo Petro, assim como os que elegeram Boric no Chile, tem muito mais a ver com o ódio aos governos de extrema-direita do que com a confiança em seu próprio governo realmente, concentrando principalmente os votos pela política do mal menor. Desde o primeiro turno e as eleições nas urnas, os olhos da América Latina estavam voltados para as eleições presidenciais na Colômbia nesse último domingo, região marcada pela polarização, instabilidade e fragmentação política. Como este resultado na Colômbia, a tendência é que essa segunda fraca onda de governos de centro-esquerda e populistas, que surgem como consequência do desvio dos levantes populares, como o governo de Gabriel Boric no Chile e como o resultado da crise política e social em si, como Pedro Castillo no Peru. A verdade é que esses governos que não vão nas raízes dos problemas da classe trabalhadora e os mais pobres, eles não nos atendem. Nos Estados Unidos, o ódio do Black Lives Matter foi canalizado para as eleições e os movimentos de revolta se diluíram no Partido Democrata. E o que vimos depois disso foram haitianos sendo chicoteados ao cruzarem a fronteira dos Estados Unidos com o México, Kamala Harris, a primeira mulher negra vice presidente, sendo a primeira mulher negra a bombardear a Palestina, e Donald Trump saindo fortalecido mesmo depois de perder as eleições. Devemos tomar como lição todos esses processos políticos que acontecem nos nossos países vizinhos e abrirmos nossos olhos para não termos esperança em conciliação de classe como vem fazendo o PT com Alckmin. E o PSOL, que se federando com a Rede Sustentabilidade, que é um partido burguês, ecocapitalista e com posições abertamente anti-aborto. E da mesma forma que o governo Gustavo Petro não vai atender as necessidades da classe trabalhadora colombiana, aqui no Brasil também não devemos confiar na chapa Lula Alckmin. Precisamos confiar nas nossas próprias forças para derrotar Bolsonaro, Mourão, os militares e todo o conjunto da extrema-direita, exigindo a quebra da paralisia dos sindicatos como a CUT e a CTB, controladas pelo PT e PCdoB, para que o ódio e a revolta nas ruas não sejam canalizados eleitoralmente, como fez o PT durante todo o governo Bolsonaro, freando as mobilizações aqui no Brasil. Porque o combate à extrema-direita precisa ser fortalecido pela base, numa perspectiva pela ótica da classe trabalhadora, anticapitalista e internacionalista. E da mesma forma que o governo Gustavo Petro não vai atender às necessidades da classe trabalhadora colombiana, aqui no Brasil também não devemos confiar na chapa Lula Alckmin. Precisamos confiar nas nossas próprias forças para derrotar Bolsonaro, Mourão, os militares e todo o conjunto da extrema-direita, exigindo a quebra da paralisia dos sindicatos como a CUT e a CTB, controladas pelo PT e PCdoB, para que o ódio e a revolta nas ruas não sejam canalizados eleitoralmente, como fez o PT durante todo o governo Bolsonaro, freando as mobilizações aqui no Brasil. Porque o combate à extrema-direita precisa ser fortalecido pela base, numa perspectiva pela ótica da classe trabalhadora, anticapitalista e internacionalista.
No último domingo, dia 19, os colombianos foram às urnas e o resultado foi a vitória de Gustavo Petro. Derrotando o candidato populista de extrema-direita Rodolfo Hernandes, ele se tornou o primeiro presidente de centro-esquerda da história da Colômbia. Essas eleições foram realizadas sobre o espectro das rebeliões de 2019 e 2021 que confrontaram o governo de Iván Duque e o regime político. Uma explosão social sem precedentes em um país onde as tensões internas se acumulavam, junto com a deterioração acentuada das condições de vida de milhões de pessoas, acelerando todo um processo que resultou na irrupção do movimento de massas que abalou toda a Colômbia, demonstrando todo o ódio à extrema-direita que tanto atacou as condições de vida da classe trabalhadora, sobretudo a classe mais pobre. Quanto às regiões, o Petro prevaleceu além de Bogotá em toda a costa caribenha, costa do Pacífico e parte da Amazônia, em Putumayo, Amazonas, Valpés e Guainha. Quanto aos percentuais, em várias das principais capitais do país, Gustavo Petro venceu em Barranquilla, Cartagena, Cali e Bogotá. Enquanto isso, o candidato de direita, Rodolfo Hernandes, conquistou os votos de Medellín e Bucaramanga. Todo esse rechaço à direita não é por acaso. Após as eleições dos Estados Unidos em 2016, que elegeram o asqueroso Donald Trump, o que se viu pela América Latina foi um ascenso dos governos de extrema direita, como foi aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, que se popularizou também nessa esteira trumpista. Com a queda do seu governo de extrema direita e a entrada do demagogo Joe Biden, houve um fortalecimento dos governos ditos progressistas pela América Latina. Fique agora com os comentários do Jeff para a gente entender melhor a situação. É com você, Jeff.
E para quem quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, é só acessar esquerdadiario.com.br. Valeu!